Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações tricolores, minha gente. Rock Flu, edição 8 na área. Estamos retomando aí o nosso ritmo normal depois dos especiais de Rock Brasil que a gente retornou em homenagem à participação brasileira na Copa do Mundo, lá da Alemanha. Aliás, que decepção, hein? Vou te contar. Bom, pessoal, eu sou o Sérgio Duarte, comandando aqui o programa junto com o Gustavo. Fala aí, Gustavo.
Isso aí, Sérgio. Saudações tricolores para todo mundo, né? Que campanhazinha vagabunda essa nossa lá na Alemanha, hein? Pelo amor de Deus, ninguém entendeu nada. Acabamos tomando aí outro sacode da França. Até virando caso para psicanálise. Da outra vez foi o Ronaldo que passou mal, né? Mas dessa vez não tem desculpa, a gente não jogou nada mesmo. Bom, pessoal, sou o Gustavo Baladati com mais um Rock Flu aí para vocês. Aliás, essa edição tá caprichada, hein?
Verdade. Bom, queria anunciar já a presença de outro convidado aqui nos estúdios da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. É o Eduardo Neri, que é carioca, mas está radicado em Brasília e é tricolor da Gema. E aí, Eduardo, tudo beleza, cara? O que tu achou aí da seleção brasileira lá na Alemanha? Desgraça total, né?
É, Serginho. Primeiro, saudações tricolores a todos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite de participar do programa, que une duas grandes paixões, o rock e o fusão. Eu venho acompanhando todas as edições do Rock Flu e a rádio tá de parabéns. Toca o melhor do mais puro rock and roll. Quanto à participação do Brasil na Copa, Sérgio, nós só podemos lamentar mesmo. Foi um grande vexame. Espero que pelo menos esse fiasco sirva para que a gente faça uma. Para que se faça uma renovação nessa seleção, né? Chega daqueles velhos medalhões. Acho que precisa de fazer uma verdadeira hemodiálise naquela seleção. Tira o que não presta e coloca sangue novo para jogar, né?
É, concordo com você, cara. Eu achei essa Copa uma porcaria. E não é porque perdemos, não, cara. A Copa é que o artilheiro faz 5 gols. O melhor jogador só jogou bem uma partida. E o nosso melhor jogador foi o Zé Roberto? Pelo amor de Deus, né? Melhor esperar 2010.
Pois é, eu queria só registrar também que a gente fez um monte de previsões furadas, né, sobre a Copa. A gente falou do Ronaldinho Gaúcho, da República, do Droga, da Costa do Marfim. Enfim, só chute torto de bico. Mas é assim mesmo, né? Sem bola de cristal fica um pouco complicado. Mas pelo menos uma coisa a gente acertou. O tal do Zidane acabou matando. Né? Enfim, jogou muita bola. Pena que acabou encerrando a carreira de uma maneira um pouco melancólica, né? Não bastasse ter perdido a final para a Itália, ainda foi expulso de campo naquela cabeçada inexplicável no peito do Materazzi. Aliás, que coisa estranha aquilo, hein? O que vocês acharam?
Pois é, Gustavo, a gente não deu uma dentro, hein? Eu apostando na Costa do Marfim. Brincadeira, como diz o Gerson. Eu acho que nenhum de nós falou na Itália, né? Ainda teve o Vitor, cara, apostando todas as fichas do Beckham. Lembra disso?
É, rapaz, o Zidane, eu também concordo com o Gustavo, ele destruiu na Copa. E apesar da chifrada que ele deu no Materazzi, eu acho que ele fechou com chave de ouro. Eu achei merecidíssimo ali o título de melhor da Copa. Até porque se o Zidane... Eu acho que o Zidane acabou quebrando o galho pra FIFA. Porque se ele não... destrói naquelas últimas partidas, ia ser difícil eleger o melhor jogador da Copa, hein? Acho que ia ter que fazer um sorteio. Já pensou um Zambrota da vida eleito o melhor da Copa? Ia ser brincadeira, não, hein?
Ô, Eduardo, não, cara, mas o Zambrota até que seria ardor. Foi contato. Imagina se acaba dando Cafu ou Roberto Carlos nesse teu sorteio aí, meu irmão. Fala sério, né? Bom, esse bloco de abertura tá bem bacana. A gente começa o programa de hoje mandando logo um AC/DC com For Those About Rock, We Salute. Essa é clássica, hein, minha gente? Início dos anos 80, já com o Brian Johnson com os vocais, né? Essa faixa faz bater uma saudade danada do primeiro Rock in Rio, aquele de 85. Eu penso logo naquele canhão no palco, dando tiro para todo lado na introdução da música. Aquilo foi uma maravilha, inesquecível.
Bom, eu sou suspeito pra falar desse AC/DC, cara. Eles foram a minha banda favorita durante anos. E ainda estão no meu top 5. Aquele show de 85 foi maravilhoso, cara. Eu me arrepio só de lembrar. Quando é que será que a gente vai ter o prazer de ouvir a guitarra do Angus aqui no Brasil de novo, hein?
É, isso aí não ia ser uma pedida não, mas Sérgio. O AC/DC é o que há. Mas eu também tô com você, ele é uma das minhas bandas favoritas. E nada melhor e mais sugestivo para começar essa edição do Rock Flu do que com a clássica For Those About Rock. Inclusive é com esse clássico que a banda costuma encerrar suas apresentações, né?
Isso aí. E o bloco segue com Woman, uma música de uma banda nova chamada Wolf Mother, mas que tem uma sonoridade totalmente fincada nos anos 80. Aliás, existem várias novas no cenário internacional que andam bebendo dessa fonte, né? Enfim, no que parece ser uma tendência. E devagarinho a gente vai jogando esse material aqui pro ar também. E a gente fecha com uma versão ao vivo de I'm So Afraid, do Fleetwood Mac, que aliás é um pedido que a gente atende do nosso ouvinte Alexandre Pinheiro, lá de Niterói. Eu aproveito e mando um abraço pro Pinheiro, que está sempre ligado aqui no programa. Aliás, ele é colunista do site Torcida Tricolor e participa também do programa Debate TT aqui na rádio também, junto com o Paulo César Nantua. Eu aproveito e já logo mando um abraço logo pros dois aí de uma vez, senão dá uma ciumeira danada, né?
Beleza, Gustavo. Os textos do Pinheiro são show de bola realmente. Aliás, essa nossa audiência é de qualidade, né? Tá pensando o quê? Bom, pessoal, vamos lá então. Primeiro bloco indo pro ar. AC/DC, Wolf Mother e Fleetwood Mac. Solta esse som aí. We'll be right back.
futebol, pessoal. Vamos falar do que interessa, né? Fluminense Futebol Clube. Essa semana o Campeonato Brasileiro já volta ativo. E a gente tem duas, sabe, gente? O Juventude e o Grêmio. Será que foi por isso que a diretoria resolveu levar o time para treinar lá em Joinville durante essa paralisação da Copa do Mundo? O que vocês acham?
Ah, só pode ser, né, Gustavo? Porque não dá pra entender, né? Levar o time pra treinar naquele frio danado foi uma coisa de doido. Acabou machucando metade do time, a outra metade ficou doente. Era melhor terem levado o time lá pra cima, pro Nordeste, pra algum lugar com clima mais quente, mais apropriado. Sei lá, esse frio todo acaba atrapalhando. O departamento médico já tá lotado de novo. E o Pedrinho é o primeiro da fila, né? Assim não dá.
É, eu também concordo com vocês. Essa daí não deu pra entender essa decisão lusitana aí de encarar o frio, né? É, o Flu ainda lá pelo sul andou disputando uns amistosos com o Joinville também, mas não conseguiu ganhar nenhum dos jogos, né? Empatou um em 0-0 e outro em 1-1. Agora também acho que a gente pode dar um desconto que o time estava bastante desfalcado, né? Fora aqueles os jogadores que estavam no departamento médico, como o Pet e o Tuta, tinham alguns outros que estavam servindo na seleção sub-20, né? Como o Lênin e o Marcelo. Aliás, eu acho que esses dois e o Arouca são nossas maiores esperanças para 2010, né? Acho que não custa a gente já começar a sonhar um pouquinho.
É, enfim, vamos ver o que a gente arruma aí. Então precisamos faturar pelo menos 4 pontinhos, né, nesses dois jogos. Senão a gente vai acabar ficando aí para trás na tabela. E agora é que a coisa vai começar a funilar de vez. E outra parada que eu queria comentar aqui, o Eduardo comentou aí no Marcelo, esperança para 2010... Parece que ele já está vendido lá para o CSKA da Rússia, né? É impressionante, essa notícia estourou aí essa semana. Olha, sinceramente, eu fico ficando cansado de ficar torcendo para mulambo aí, enquanto quem joga bola acaba sempre indo embora. Isso acaba cansando a gente, todo ano a mesma coisa. O moleque ficou 2 semanas no time de cima e já é ripado. Assim é brincadeira, acaba desanimando a gente.
É inacreditável, né, rapaz? Como é que pode? Acho que o Fluminense nunca conseguiu vender um craque decentemente, né? Acho que deve ser um problema histórico. Vem lá dos tempos do Rivelino, né? Aquele calote histórico lá da Arábia. Um moleque novo que tem muita coisa a mostrar ainda, o passe dele pode ser super valorizado. Quer dizer, segurar um craque a gente sabe que é complicado, mas o Fluminense entrega por qualquer migalho que tem de bom. É realmente uma péssima notícia.
É, cara, eu soube disso também e fiquei revoltado. Aliás, como toda torcida deve estar, né? Moleque joga pra cacete, faz meia dúzia de jogos e já querem vender? É muita burrice mesmo. E o nosso patrocinador, cadê? E vão vender mal, né? Pra variar, como fizeram com o Rodolfo, com o Carlos Alberto, com o Diego, por aí vai. É isso aí. Bom, pessoal, esse bloco tá bem bacana. A gente abre, claro, né, com a faixa maravilhosa do Dio, da época dele do Rainbow, e que acabou virando praticamente um hino. Long Live Rock and Roll. Na sequência a gente vai detonar uma do Nazaré, banda antigaça aí dos anos 70, que ainda tá nativa, mas é quase uma caricatura do que foi um dia. A gente escolheu uma faixa do melhor álbum do Nazaré, do Head of the Dog, que é de 1975. Ela se chama Miss Misery, e fechamos o bloco com uma do guitarrista Randy California, chamada Downer.
O Randy California, aliás, pertencia a uma banda chamada Spirit nos anos 60, e mais tarde acabou encarando aí uma carreira solo um pouco irregular, mas com algumas pérolas, né, como essa Downer. Ele tinha um estilo meio Hendrix, é bem bacana. Aliás, diz a lenda que quem botou o apelido de California nele foi o próprio Jimi Hendrix.
Isso aí, eu queria aproveitar para já fazer propaganda aqui no ar, outra vez do nosso especial Hendrix, que vai ficar o bicho. É no programa 10, pessoal, mais ou menos daqui a um mês. Já vão marcando na agenda aí, especial Hendrix.
É, rapaz, esse especial aí, Sérgio, eu tô aguardando ansiosamente. Muito felizmente esse fera aí se foi muito jovem, mas deixou um legado eterno, né? Como diria o Gerson Canhota, esse aí joga fácil no meu time. Grande Hendrix.
Bom, vamos lá então. Rock foi edição número 8 na área, pessoal. Tá indo aí por ar. Long Live Rock and Roll do Dio, Miss Misery do Nazaré e Downer do Randy California. Manda bala aí.
I'm Been on the south,
Bom, próximo bloco a gente começa mandando uma do novo disco das Velhas Virgens pro ar, chamada Dinheiro pra Torrar. Tá bem bacana esse CD novo deles, né, Eduardo?
É, Sérgio, esse CD das Velhas Virgens do Cubana Jarra tá bem legal. Aliás, esse CD lançado em abril, ele faz parte das comemorações de 20 anos de idade da banda, né, que continua arrebentando com aquela velha irreverência de sempre.
Isso aí. Aliás, a banda disponibilizou várias faixas para download gratuito, né, desse álbum novo. É só se cadastrar no site openhead.com.br, né, openhead, cabeça aberta, né, em inglês, e procurar lá esse CD novo das Velhas Virgens. Tá bonzaço, aço, aço. Aliás, como sempre, né?
É verdade, esses caras mandam muito bem. Na sequência a gente detona uma música nova do Ben Harper, que também está de disco novo da praça. A música se chama Engrave Invitation e tem uma levada assim, meio que Rolling Stones e tal, é muito legal. Aliás, esse CD novo do Ben Harper está bem mais rock and roll que os anteriores. Ele se chama Both Sides of the Gun.
É verdade, sim. Apesar de eu gostar do estilo, daquele estilo cool do Ben Harper, esse CD mais pesado ficou maneiríssimo.
Bom, e a gente fecha esse terceiro bloco com mais um pedido de ouvinte, dessa vez da Elizabeth Primo, que é do Rio. Ela está sempre ouvindo aí o Rock Flow e tem um gosto musical campeão, é fã de Indígenas, Doyle Bramhall II, Steve Vaughan, só peso pesado. Ela está sempre participando aqui do programa com pedidos e sugestões, e dessa vez pediu para a gente detonar aqui uma faixa do Stevie Wonder, chamada Cause We've Ended As Lovers, numa versão do Jeff Beck juntamente com Eric Clapton. Só uma apresentação deles ao vivo, é show de bola.
É isso aí, Gustavo. Nessa cover de Stevie Wonder, cara, o Jeff Beck fez uma pungente homenagem ao Roy Buchanan na sonoridade da guitarra. O cara tinha se suicidado e o Jeff fez uma das mais belas instrumentais homenagens a esse gênero da guitarra, que aliás era muito pouco conhecido, né? Ele ficou conhecido, aliás, como o maior guitarrista desconhecido do mundo. A revista Rolling Stones fez uma matéria e botou esse apelido nele, cara, porque ele dispensou nada menos do que um convite dos Stones pra entrar no lugar do Mick Taylor. É isso mesmo, cara, o cara esnobou os Stones, é mole? Bem, o Ron Wood agradeceu, né, tá aí até hoje.
Verdade, Sérgio, o Roy Buchanan era um gênio do rock and roll, do blues, né, tinha uma sonoridade bem diferente, né? Um timbre diferente, e a gente ainda vai tocar o Buchanan aqui no Rock Flow, gosto de ser.
Vamos sim, com certeza, Gustavo. E essa versão, cara, tem o Clapton junto com o Jeff Beck, que foi gravada no Crossroads Festival, festival que o Clapton organizou em 2004, só com feras da guitarra de todos os estilos. Tinha gente do blues, do jazz, do rock, teve B.B. King, Buddy Guy, ZZ Top, J.J. Cale, Steve Vai, Santana e por aí vai. Só fera mesmo.
Bom, então vamos mandar isso logo pro ar, né? Pra manter a tradição, a gente vai pedir aqui pro Eduardo anunciar esse bloco, né? Convidado aqui no Rock Tour, a gente bota pra trabalhar também. Vai lá, Eduardo, solta essa voz aí, meu irmão.
Tá tranquilo, então. Vamos lá. A gente começa com o Dinheiro pra Tocar, das Velhas Virgens, segue com o Engraved Invitation, do Ben Harper, e fecha com uma cover campeã, do Jeff Beck e do Eric Clapton, pra Cause We've Ended As Lovers, do Steve Wonder. Maravilha, hein? Só na caixa.
Antes do galo cantar, vou te negar três vezes. Eu sou cheio de virtudes, mas sem grana fico louco. Eu digo que não me vendo, mas qualquer drink me compra. Não quero roupas nem carros, mas sou ministro na zona. Cuidar da economia, encher o bolso de grana e ir pro bar. Beber até cair e pagar pra quem quiser me acompanhar. Quando eu penso no bar, eu penso logo nas putas. E quando eu penso no bar e nas putas, eu preciso de dinheiro. Dinheiro pra torrar, dinheiro pra torrar, dinheiro pra torrar, dinheiro pra torrar.
não me venha com seu desapego. Ele não paga uma pinga. Eu não troco meu sossego por trabalho, mas preciso de algo pra negociar. Supermercados e botecos não abrem crédito por sorriso. Meninas vadias querem sempre faturar. Cuidar da política externa é ser amigo do garçom. Tomar uma caixa e só pagar meia dúzia ou nada. Quando eu penso no bar, eu penso logo nas putas. E quando eu penso no bar e nas putas, eu preciso de dinheiro. Dinheiro pra torrar. Dinheiro pra torrar. Dinheiro pra torrar. Dinheiro pra torrar. Preciso muito de dinheiro pra torrar. Eu não preciso de muito dinheiro, mas eu preciso muito de dinheiro pra torrar. Eu não preciso de muito dinheiro, mas eu preciso muito de dinheiro pra torrar. Eu não preciso de muito dinheiro, mas eu preciso muito de dinheiro pra torrar. Pra torrar. Pra torrar. Dinheiro pra torrar, pra torrar, pra torrar. Dinheiro pra torrar, pra torrar, pra torrar. Dinheiro pra torrar, pra torrar, pra torrar. Dinheiro pra torrar.
Thank you.
Bom, pessoal, tá chegando aí o final do programa, né? E tá na hora da gente anunciar o ganhador da promoção que a gente fez no programa anterior. O brinde era uma camiseta da Brasiline, lindaça, do Flusão, é claro, né? E era só acertar a resposta da pergunta que a gente fez. Qual cantora famosa do mundo do rock and roll o Serguei jura que pegou um dia? E a resposta era moleza, né, pessoal? A gente até já tinha falado desse lance aí no programa anterior. Foi a Janis Joplin. Pelo amor de Deus. Essa era mole.
É verdade, Gustavo. Moleza pra acertar. Só resta saber se foi Lena mesmo ou se ele pegou a Janis Joplin. Ou será que foi a Janis Joplin que pegou o Serguei? Bom, de qualquer maneira, né, quem faturou a camiseta foi o ouvinte Rodrigo Barros, lá de Duque de Caxias. Popular Rodo é quem mandou o primeiro e-mail com a resposta correta para o nosso endereço eletrônico. Lembrando aí, rockflu@torcidatricolor.com.br. E essa altura já deve ter recebido a encomenda. Aliás, é a segunda vez que o Rodo ganha um dos nossos brindes por aqui, né, Gustavo?
Pois é, Sérgio. A primeira vez foi uma camiseta, bem, assim o Rodo vai estar comprando um guarda-roupa inteiro todo da Rock Flu, né? Pelo amor de Deus. Tá certo. Chegou o cliente e levou, não tem conversa. É assim que a coisa funciona. O pessoal tá dando mole, demorando muito a responder. E aí o Rodo vai lá e fatura. Tá certo ele, né?
Bom, antes de puxar a saideira do programa, a gente queria agradecer aqui o Eduardo pela participação aqui nesse nosso Rock Flu 8. Valeu aí, Eduardo. Muito obrigado, cara.
Eu que agradeço a vocês, ao Sérgio, ao Gustavo. Eu, como tricolor de coração e amante do rock and roll, digo que foi uma grande honra participar do programa. Eu espero que a Rock Flu alce voos cada vez maiores e se torne uma rádio com programação diária. Porque pelo menos no Rio e em Brasília, duas cidades que tem um enorme público amante do rock, não existe uma rádio que toque a programação que a Rock Flu vem executando. Existe um grande vazio na programação das rádios que precisa ser preenchido, e a Rock Flu está aí para isso mesmo. Vamos torcer por ela também. Então, boa sorte a você.
Opa, demorou, obrigado aí, cara. Bom, vamos então para a nossa faixa de encerramento. Dessa vez é a The Pusher, faixa clássica aí de uma banda igualmente clássica, né? Steppenwolf. Essa é matadora, hein, Sérgio? Hein, Eduardo? Pelo amor de Deus, hein?
É, rapaz, o Steppenwolf dispensa comentários, né? Os caras é um dos grandes expoentes do rock and roll. Embora fundado no sul da Califórnia, o Steppenwolf se originou de um grupo de blues de Toronto, o Sparrow. Isso por volta de 1967. O álbum de estreia do grupo, chamado Steppenwolf, em 1968, incluiu o grande clássico Born to Be Wild, que foi imortalizada naquela famosa sequência de abertura do filme Easy Rider, em 1969, né? Quem não se lembra desse filmaço? Quer dizer, embora controverso também, muitos atribuem a origem do termo heavy metal à parte da letra de Born to Be Wild. Aliás, o The Pusher, a música que vai ser executada agora há pouco, ela também foi incluída na trilha sonora de Easy Rider. Quer dizer, aquele filmão que mostrou toda a doideira do fim da década de 60. The Pusher é a primeira faixa da trilha sonora. Não é fraca essa trilha sonora de Easy Rider não, hein, Sérgio?
Pô, cara, Steppenwolf é considerado até hoje um dos precursores do próprio heavy metal, né? Apesar de não ser aquela pauleirada toda, faz parte da trilha sonora clássica. Muito bem lembrado, Eduardo. Eu assisti, cara, um show deles no Claro Hall, há muitos anos atrás, na época ainda se chamava ATL Hall. E tava completamente vazio, cara. Se tivesse umas 200 pessoas, era muito. Mas mesmo assim, cara, o JK, o vocalista, deu um show, cara. O cara cantou para essas 100, 200 pessoas, sem exagero, como se fosse para 10 mil. E fechou o show justamente com o The Pusher. Vocês não estavam nessa, não?
Pô, Sérgio, nessa aí, cara, infelizmente eu dei mole de queijo.
É, eu também, Sérgio. Eu também bobiei nessa daí, ó. Estava numa viagem de trabalho e, lamentavelmente, também perdi esse showzão.
Bom, fazer o quê, né? Na próxima a gente fica... Bom, beleza. A gente vai se despedir ao som de Steppenwolf com The Pusher. Saudações tricolores aí para todo mundo e até a próxima. Valeu, Serginho. Valeu, Eduardo.
É isso aí. Vamos ver se o Flusão engrena de vez aí nesse Brasileirão de uma vez por todas. Vamos nós. Tchau, pessoal.
Valeu, Sérgio. Valeu, Gustavo, pelo convite. Boa sorte ao Flusão, libertas que será nossa, e vida eterna Rock Flu. Um grande abraço a todos.
Valeu, tchau, tchau.
popped a lot of grass. Oh Lord, I popped a lot of pills. But I've never touched nothing that my spirit could kill. You know I've seen a lot of people walking around with tombstones in their eyes. But the butcher don't care. Oh, if you live or if you die. God damn the pusher. Pusher.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.